Pessoal, sejam bem-vindos ao Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay, and you know what? I'm back! Estou de volta aqui com vocês, com os meus grandes amigos, irmãos André Ferreira e também o nosso grande amigo Sandio Fernandes. Como vocês podem ver, está a faltar um elemento aqui do Quarteto Fantástico. Esse elemento, pelos vistos, o tem como fraqueza. Cumprir o tempo, cumprir ordens relativamente ao tempo, tem dificuldades em olhar para o relógio. E para vocês que acham que o Lucchini deve ser castigado com uma multa financeira pesada, por favor, indique aqui nos comentários para que o Lucchini possa então pagar uma multa pesada e possa então ajudar aqui a Moneyball com os seus comportamentos errôneos. Exato. Antes de mais, como é que vocês estão? Estão bem? Sandio, André, disposição? What it is?
Tudo em dia.
Yeah.
Oh, yeah. Okay. Um homem de poucas palavras, mas o ya do Sandio é: está tudo bem, estou alegre e a vida podia correr melhor. Mas já. Ainda bem que está tudo bem com vocês e que estamos aqui mais um dia para podermos aqui trocar as nossas experiências basquetebolísticas e tudo muito mais. No fim de semana passado, nós tivemos aqui a falar sobre as equipas que têm desapontado um bocadinho na NBA. Como vocês já sabem, há certos nomes que não são assim tão surpreendentes nessa altura do campeonato, por isso também não vamos estar aqui a entrar mais numa coisa que já se falou. Se tu ainda não ouviste e tens curiosidade de ouvir, não te esqueças então de ir ficar aqui no link abaixo neste vídeo para ir ver o vídeo da semana passada, ou então podes então fazer o scroll no nosso canal do YouTube e também aproveitar para consumir o conteúdo. Antes de mais, não se esqueçam também de deixar o vosso like em todas as plataformas que nós estamos. Não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de deixar o like nos vídeos, principalmente então no vídeo de hoje, neste que tu estás aqui a ouvir. Não te esqueças de comentar, não te esqueças de partilhar a um amigo mais próximo. Nós queremos sempre que o nosso range seja maior. E queremos ainda ter mais subscritores. Nós estamos colados nos 486 subscritores já há algum tempinho. E nós estamos a trazer aí material novo para também aumentar esse número de subscritores. Mas também queremos ter a certeza que vocês estão a fazer a vossa parte, que é espalhar o conteúdo para o maior número de pessoas. Vá lá, pessoal, não custa nada. A malta só sai a ganhar com isso. E nós também precisamos sempre do vosso feedback para saber o que é que nós podemos então aqui melhorar. Passando então desta parte, o episódio de hoje então vai ser um bocadinho mais interativo, onde vamos poder então aqui trocar as nossas experiências e justificar ao mesmo tempo as nossas respostas, de forma a que possamos também trazer aqui um bocadinho de um clima de debate entre nós os três, e não só estarmos aqui a despejar informações da semana como se fôssemos então jornalistas. Hoje o conteúdo vai ser mais interativo. Mas antes, nós vamos começar então por dar continuidade ao que foi falado na semana passada. Na semana passada nós falamos das equipas que têm trazido mais desilusão até o dia de hoje e que se calhar temos que entrar temos que entrar numa situação de pânico. E hoje vamos dar continuidade a este tema, olhando para o lado positivo, ou seja, quais são as equipas que nós não temos que ter nenhum tipo de preocupação ou estão a surpreender até de certa forma excessiva comparado com aquelas que foram as nossas previsões no início da época. André, como é que tu queres começar então aqui com este tema?
Equipas que nos estão a surpreender este ano, eu acho que vou escolher a mais fácil de todas, já que também estou a ser o primeiro. Eu acho que vou escolher os Utah Jazz, que durante muito tempo nós pensamos também, de maneira engraçada, foi uma das equipas que nós estamos a dizer que é muito cedo para nos preocuparmos ou não, mas é exatamente muito cedo para nos preocupar, porque essa equipa está a surpreender pela positiva. E pelo que eu estive a ver, é uma equipa que tem um estilo de jogo bastante movimentado, movem muito a bola, todos tocam na bola, têm muitos lançadores, pessoas sabem lançar de triplo. Pelo que eu ouvi falar, tem um bom coach também, que está a fazer um grande trabalho. Ele era um dos adjuntos do Udoka, em Boston, e está a fazer um grande trabalho, conseguiu tirar o melhor do Lauri Markkanen. Jordan Clarkson está a ter o melhor ano da carreira dele. Malik Beasley está a jogar muito bem, Kelly Olynyk, Mike Conley. E é uma equipa que está a surpreender bastante pela positiva. Uma equipa com muitas assistências, jogam bem defensivamente e tem causado muitas surpresas às melhores equipas da liga, até os Lakers também. E tem sido uma grande surpresa para a liga toda. Estão em primeiro neste momento do Oeste, acho eu que ainda estão. Estão 10-13 ou qualquer coisa assim.
10-4. Perderam ontem, perderam contra os Wizards.
E são uma equipa que agora estão a pôr o GM na posição complicada, que é: será que ele faz trade desses assets todos para uma equipa que está a tentar concorrer para o título, ou ele guarda e vê onde é que essa equipa pode chegar? Porque acho que tanking a partir daqui vai ser um bocado mais complicado.
Eu sinceramente acho que os Jazz estão aí. Eu vou já dizer qual é a minha equipa, mas só para dar continuidade ao que tu disseste, e o Sandro depois diz a equipa dele. Assim, eu acho que o Danny Ainge tem aí dias difíceis na vida dele. Tipo, eu não sei até que ponto ele está contente com o rendimento da equipa. Porque assim, os jogadores acredito que estejam a jogar sem pressão absolutamente nenhuma, mas também estejam a jogar com tudo aquilo que eles andaram a ler na off-season. E a minha pergunta é: será que os Jazz vão conseguir permanecer na forma que estão durante a época toda? Eu tenho minhas dúvidas. Os Jazz atualmente estão a fazer, e isso eu sei porque jogaram contra a minha equipa duas vezes, e para já foram jogos que eu digo que só não ganhamos porque, pá, os Jazz lançam muito bem. Os Jazz, eu duvido que vão conseguir fazer isso até o final da época. Os Jazz conseguem fazer entre 13 a 22 ou 22 ou 21 triplos por jogo, mas com uma percentagem de eficácia muito alta. Ou seja, como equipa, ficam às vezes da linha de 3 entre os 42%, 55%, e é muito difícil tu ganhares uma equipa que lança assim tão bem. Então, ou seja, são volume shooters, mas ao mesmo tempo são os shots estão a entrar, o que retira por sua vez a possibilidade da outra equipa ter offensive rebounds e complica de certa forma também para outra equipa conseguir competir. E depois, eles têm uma outra questão que é extremamente inteligente. Eles têm logo três torres. Tem o Lowry, tem o Lunch Lady, que é o Kelly Olynyk, e tem o Kessler. Tu tens, normalmente, o que é que eles faziam? Põe normalmente só dois jogadores em campo. Mesmo quando tu estás a fazer o teu defensive rebound, tens dificuldades em fazer isso, porque são logo duas torres em campo. Então, conforme a equipa está construída e com tudo aquilo que eles leram, eu acho que o início deles está a ser bom, mas eu não acredito que para ali, à volta de dezembro, janeiro, o ritmo ainda seja o mesmo. Mas eu não acho que vão ser a pior equipa, só acho que o ritmo vai acabar.
Agora eu também acho que não há tanto incentivo para seres a pior equipa de todas, porque da maneira que as outras funcionam, que não favorece tantas equipas que ficam mesmo em último dos últimos dos últimos. Sandy?
Ok. Qual era a pergunta?
Jazz.
Jazz o quê?
O que é que estás a achar dos Jazz até agora?
Qual é a equipa? Exatamente. Até os dias de hoje.
Está-me a surpreender. Queria confirmar. Eu acho que praticamente, ok, resposta fácil é todas as equipas que deviam estar a tank, mas não estão a tank tanto. Tipo os Pacers, Jazz, quem mais? Wizards,
OKC.
OKC, Spurs até também. Eu esperava que não tenha tanto, mas eles estão com muitos problemas de jogadores. O LaMelo voltou ontem, nem sei se ganharam. Ganharam? Viram?
Nada.
Já estão 3 de 11. Mas deixa eu confirmar aqui.
Deixaram então... o Miami Heat marcar 132 pontos.
Só para ver. Então, essa é a resposta fácil. A resposta difícil é os Knicks. Porque os Knicks estão numa situação muito estranha em que eles parece que conseguem ganhar equipas fracas, mas não conseguem ganhar equipas boas. Mas digo isso, mas acabaram de levar a surra do Thunder. Mas os Thunder até estão
então,
a ser bons.
Os Bulls do ano passado.
Yeah, praticamente. Mas é uma coisa muito estranha para a equipa. E por acaso o Jalen Brunson não tem sido tão mal como eu esperasse. Mas mesmo assim não é suficiente para competir. Então estão-me a surpreender por serem melhores do que eu esperava. Mas ao mesmo tempo não são tão bons como deviam ser. Então, Knicks agora estão numa zona muito estranha que eu não quero ver por muito mais tempo. Não sei o que, é que vai acontecer daqui para a frente. Mas o que eu sei é que outra equipa que me está a surpreender é os Lakers. Porque estão a jogar muito bem para a corrida para o Wemby. E eu acho que são um dos maiores concorrentes. Acho que esse é o plano do LeBron.
Este não é o tópico. O tópico é do lado positivo. E tu... Não. Editor, corta.
Tá complicado.
Está a ser o início da época está a ser interessante. É difícil saber quem é que vai ficar aonde. Utah Jazz, o que estão a fazer até agora é impressionante. Quero ver como é que as coisas vão daqui para frente. Será que vão aguentar? Vão ficar nesse lugar? William diz que não. Será que vão pelo menos ficar numa... Bruh. Lucani, entras assim com um eco.
Ai, meu Deus do céu.
A pessoa comprou fones, mas mesmo assim está a usar o coisa do computador, mas ok. Já só acho que eles têm capacidade de ir aos playoffs se continuarem assim. Não é muito difícil, não é algo que é muito difícil. Regular season serve mesmo para isso. Eles continuarem a jogar como estão, podem ganhar jogos que são importantes, ganhar jogos suficientes para acumular as vitórias necessárias. Então, era uma coisa que eu gostaria de ver. Lauri Markkanen, Finals MVP, está a caminho. Vamos ver o que é que o Wheat Freak tem. Angelo Kenny, qual é a tua take?
Para mim, para não ser ativo, para além do Jazz, também os Trailblazers. Mesmo sem o líder, está a conseguir ganhar jogos, está a ser competitivo. Acho que o Billups tem trouxe uma energia de raça e defesa na equipa que eles não tinham antes. E isso está a ajudar a ganhar jogos, mesmo quando estão sem as estrelas. E também aproveitando que a equipa oposta está a se calhar a subestimar um pouco mais. Né?
Eu acho que também. Tem melhores jogadores, né? Do que ano passado.
Tem agora Grant, tem o
Lillard, tá saudável. Uhum. Josh Hart. Anthony Simons, parece que took another step.
Sim. Eu concordo com o Lucario. Eu por acaso ia dizer os Blazers, porque estão com um trio extremamente interessante. Eles trouxeram Jeremy Grant, estão com Jeremy Grant, Anthony Simons e o Damian Lillard. Jeremy Grant é um bom wing, lança bem, defende bem, e epá, acho que vai mesmo de acordo com aquilo que os Blazers precisavam, que é mais uma opção ofensiva, e agora tem essa opção nas wings, o que é bom, porque antigamente era só muito backcourt. Tem o Anthony Simons, que deu um outro step, e para ser sincero, eu acho que ele é um melhor scorer que o CJ. Acho que ele é o melhor scorer atualmente que o CJ. E do Damian Lillard, nós todos já sabemos o que o Damian Lillard faz. Depois, acho que a integração de dois jogadores aí na equipa fazem a diferença, que é o Gary Payton second e o Josh Hart. Acabam por ser interessantes nessa equipa. Josh Hart, porque apesar de ser baixo e tudo muito mais, ele sabe defender e vai trazer sempre aquela capacidade de rebounding. Ele é um bom rebounder. E depois tens o Gary Payton the second, que querendo ou não é big, consegue cobrir as wings e ao mesmo tempo consegue trazer também algum tipo de facilidade no transitional play, o que é bom porque os Blazers de certa forma também jogam rápido. E depois tem um outro miúdo que há que destacar, porque volta e meia traz algum spark do banco, que é o Shadian Sharp. Vê-se que ele é mais virado para o lado atlético, mas a forma como o Chauncey Billups está a aproveitar o miúdo é boa. Ou seja, dou mérito ao Billups por estar a conseguir retirar o melhor da equipa e tentar quebrar muito aquilo que os Blazers têm sido sempre, que era uma equipa conhecida só pela sua capacidade ofensiva e não muito pela sua capacidade defensiva. Tem jogadores aí, o Jeremy Grant defende bem, tens o Josh Hart, tens o Nurkic, pronto, dá para uma coisa ou outra. Tens o Justin Winslow, que o Justin Winslow até é defensively aggressive, e tens o Gary Payton. Então são aí quatro jogadores, porque pronto, o Nurkic não é um defender, uau, mas pronto. Mas tens quatro jogadores aí que a defesa faz parte do seu jogo. E é por isso que tem bons contratos na NBA.
Exatamente.
Quero só falar mais de uma equipa, já agora, que de maneira engraçada estão numa losing streak de três jogos que eu não sabia, passei a saber agora, que são os Cavaliers, que tiveram um grande começo da época, mesmo com o Garland tendo falhado alguns jogos, mas que parecem ser uma equipa muito promissora. Eu diria que a seguir aos Bucks e aos Celtics, eles são o próximo contender no East, se calhar. E tem jogado bem, eu acho. Acho que a combinação Mobley-Allen já tinha provado que funcionava defensivamente. Ofensivamente, parece que o Donovan Mitchell está no seu melhor, mesmo em termos de playmaking. E parece também que o Donovan Mitchell está a jogar melhor defensivamente, muito melhor do que a última vez que o vimos nos playoffs. E epá, eu estou a gostar do que estou a ver dessa equipa. Acho que Kevin Love está a ser uma grande peça a vir do banco, tentado a lançar muito bem. Eu acho que só lhes falta mesmo alguém na posição 3. Eu acho que o Dinway tentado a fazer um trabalho ok, mas isso eu não acho que sejam bons jogadores ainda para os playoffs. E o Okoro é muito mau ofensivamente, por isso. Yeah, essa é uma das coisas que tenho falado. Eu acho que fazia sentido para essa equipe.
Epá, deixa-te bem, alguém útil, pá. Podem ter.
Os Santos provavelmente querem poupar salário. Vão-lhe dar por pack of ruffles.
Não, não sei que é um pick.
Pack of ruffles.
Second round pick, ele pode ajudar uma equipa a competir.
Second round pick não é nada. Podem me dar second round pick.
Calma só. Jay Crowder vai uma second round. Mas tem uma outra equipa que até pensei que fosse dizer, que era Os Pacers eu não vou falar porque vocês já falaram na semana passada, não? Mas os Pacers eu falo, tipo, os Atlanta Hawks menciono aqui porque os Atlanta Hawks estão de certa forma a chegar lá. Para ser sincero, eu acho que quem tem sido o melhor jogador dos Hawks tem sido o DeJounte Murray do que propriamente o Trae Young. Eu acho que o DeJounte Murray está a safar muito mais o Trae Young do que o Trae Young ou o DeJounte Murray. Porque há jogos onde eu vejo, por exemplo, no jogo dos Knicks, Atlanta Hawks Knicks, o Trae Young não estava a jogar nada especial. A reviravolta partiu do DeJounte Murray e quem deu energia para a equipa começar a responder foi o DeJounte Murray. Fico triste pelo Trae Young, porque esperava que o Trae Young desse mais contributo à equipa, mas também ainda é cedo. Mas apesar dos stats muitas das vezes apresentarem alguma coisa, pelos jogos que já tenho visto, esperava um bocadinho mais do Trae Young. Dos Pacers, surpreendem-me porque temos ali dois miúdos que estão a jogar muita bola, que é o Tyrese Halliburton, Matheus. Eu até falo isso com o André, eu não sei como é que os Kings dispensaram o Halliburton e que fizeram ficar com o Fox.
O Fox também está a jogar bem.
E depois, este é outro medo que o Sandro tinha dito que para ele era o candidato para Royal, Benedict Mathurin. Benedict Mathurin é um bucket. É tipo, tirando o Paolo, o Benedict Mathurin parece que é aquele miúdo que entrou para a NBA já jogando na liga há alguns anos. A facilidade que ele tem para pontuar é astronômica para mim. Ele pontua com facilidade, vê-se que não está a ter dificuldades na intrusão de liga. Para aquilo, para ele está muito fácil. E, epá, ele está tão bom, que o Chris Duarte até está a perder o protagonismo na equipa. É só mais um. E depois, props para o Jalen Smith também, que está o stick, que está a mostrar bom rendimento. Miles Turner voltou agora, está em ano de contrato, como é óbvio, quer mostrar aos Pacers e a qualquer outra equipa que esteja interessada. Rob Pelinka e Jimmy Butler, vocês deviam ficar atentos a isso, que sabe jogar basquete e que está a contribuir, e que contribui muito para a vitória de uma equipa. E também temos depois Buddy Hield.
Lucani, está acontecendo o que é com o Bradley Beal esta season?
Aldrabão roubou o dinheiro dos cofres e agora está o drabá bem.
Got the money in deep. Disse, não vou mais jogar.
Não, ele no último jogo não tem feito. Decidem começar agora. Enough time. Aldrabão o quê?
Over. Vou-vos dizer como é que é o Bradley Beal esse ano. Faz 14 pontos durante o tempo de jogo que importa. Quando o jogo já está acabado, quer para a vitória, quer para a derrota, ele faz mais 10 pontos no garbage time, só para ficar bonito na escola. Sim, senhora, eu tenho visto jogos, mano.
Quem te deu esse castigo, William? Ficar a ver o jogo dos Wizards.
Deixa
já o Wizards.
Não é, ele quer ver o sofrimento dos outros.
Mas aqui passando para a segunda parte, a parte mais interativa do episódio de hoje, e se calhar muitos de vocês estão a perguntar por que eu não mencionei essa equipa, talvez fará mais sentido com esse debate que vamos ter, que é, se vocês pudessem formar uma equipa neste exato momento e tivessem que escolher uma dentro dessas duas estrelas, qual delas é que vocês escolheriam para formar a vossa equipa? Visto que estão a fazer, já nos últimos dois anos, três grandes épocas, que é o Jason Tatum e o Luka Doncic, qual deles é que vocês escolheriam para formar a vossa equipa?
I choose Bam Adebayo.
Classic.
My man got jokes.
Tem que buscar esse vídeo agora logo a seguir, tá?
Mandei esse tópico só mesmo que é para fazer essa piada desse tempo. Não, eu não esqueço quando as coisas que dizem são muito outrageous. Essa aí quando tu disseste, na altura eu estava a dizer, tipo, what the fuck, William, como assim que eles começaram aqui? Nós todos estávamos a dizer, como assim que eles começaram a equipa com o Bam Adebayo em vez do Luka Doncic? Ah, não, porque o Bam é um bom jogador, dá para pôr em qualquer equipa, não sei o quê.
Nessa altura em que ele estava reirando Yannis, agora já não chama de iogurte grego.
tem que respeitar, é verdade.
É, começa então, William. Tu começaste com a blasfemia.
Yeah, quero saber a tua opinião. Vai, diz lá. Luka Doncic ou Jason Tatum?
É, a net caiu. Então, quem é a tua escolha? Luka Doncic ou Jason Tatum?
A minha? Jason Tatum.
Okay. Jason Tatum. Por quê?
É assim. O Luka é daquele tipo
de jogador. Tem melhor cabelo.
Você também... Não estás a corresponder. Não.
Na verdade, o William enganou-se. Ele queria dizer Kuzma.
Não.
Olha. Está a levar os Washington Wizards aonde o Bill não conseguiu.
Mas não, pronto. Não conseguiu. Você está falando o quê?
O Bill só consegue com ajuda. Mas pronto.
Todo mundo só consegue com ajuda.
Depende. Assim, eu prefiro o Jason Tatum nesse aspecto because, tipo, apesar de o Luka ser muito bom em playmaking, não cometer tantos turnovers, o que por si já poderia-se dizer que é só por isso escolho o Luka, eu acho que o Jason Tatum faz mais sentido no tipo de equipa que eu gosto. Até porque o meu jogador favorito é muito idêntico com o Jason Tatum. Então, eu vejo mais facilidades em ele ser a centerpiece do que ser ele o jogador que distribui para os outros. Porque acontece, depois quando tu dependes muito dos outros, a tendência é tu teres dificuldades em ganhar alguns jogos. E, querendo ou não, quando tu estás habituado a distribuir demasiada bola, por vezes tu tornas incapaz de saber se aquela jogada foi realmente a melhor jogada. O que acontece com o caso dos Dallas? Os Dallas estão numa fase onde o Luka está a jogar extremamente bem. O lousy shooter, 30% field goal percentage, que é mau. Mas se tu fores a ver, ele está com médias extremamente altas, mas o recorde dele só são 7-5. Tipo, por muito bom que ele seja, os jogos que eles ganham são jogos muito próximos. Tá vendo? Raramente eu vi um blowout dos Dallas. Tu vês o Luka fazer 40 pontos, tu pensas, pô, o Luka fez 40, devem ter surrado aquela equipa. Não, tipo, ganharam por 3, 5.
Ok, mas também tens que ver que a diferença das equipas, porque o Luka Doncic, segundo o melhor jogador dele, é um Washington Reject. E o segundo melhor jogador dos Boston Celtics é um All-Star.
Não sei, também é uma equipa nova. E das outras peças que... Não, quase eu estava o ano passado, mas o outro jogador que se fosse também útil só entrou esse ano. Podem ter em casa de adaptação.
E depois, tipo, só pelo facto de saber que o Tatum é wing e um wing que consegue defender e consegue atacar, para mim, um two-way player é sempre... Para mim, é sempre uma mais-valia. O Tatum não distribui a bola melhor do que o Luka, mas consegue distribuir a bola. Defende melhor que o Luka e eu acho ele um melhor scorer que o Luka. Acho que ele é um melhor scorer. Melhor shooter...
Oi, melhor scorer... É tudo a falar em termos de skills ou só é um pá bola no cesto?
Então, para poderes pôr a bola no cesto, precisas que é skills...
Depende.
A partir do momento em que...
Depende. O Tatum... É a mesma coisa de falar que o KD é melhor scorer que o LeBron, mas o LeBron has more points.
Não, o KD é o melhor scorer que o LeBron.
Sim, mas é isso que eu estou tentando falar. Tu estás a falar de natural skill ou tu estás a falar de... Só é do modo geral. De Pabla no sexto.
Acho que uma boa comparação aqui é James Harden e KD. Quem é que achas que é o melhor scorer?
O James Harden é um melhor scorer que o KD. Mas o KD é um melhor shooter que o James Harden. Se é que me percebes. Quando digo scorer, porquê? Porque eu quando estava a falar scoring, eu estou a pôr mid-range, three-point e free throw. Devido à facilidade que o James Harden antigamente tinha em ir para a linha, faz-lhe ser um melhor scorer que o KD. Porque o KD relies too much on mid-range. Enquanto que o outro relies too much on lances livres. E nós sabemos que lances livres são sempre mais fáceis do que mid-range. Só por aí.
Não, são sempre não, né? Eu estou a falar
no caso do Harden, mano. O Harden podia te fazer 30 pontos e 17 virem dali de lances livres, mano. Eu acho que o Tatum é um melhor scorer, porque até porque o Luka não é um bom free throw shooter. Eu sei que se eu precisar daquele jogador, por exemplo, numa clutch situation de lances livres, eu posso depender do Jason Tatum, mas já tenho mais dificuldades em depender do Luka. Mas já, próximo.
Acho que para mim é complicado. Eu vou fazer o caso para os dois. Eu mesmo não sei essa resposta. Por isso é que eu mandei também no grupo. Porque eu acho que ofensivamente o Doncic é melhor do que o Tatum. Tanto a marcar... Ele não tem mais moves do que o Tatum. Não tem mais variedade. Mas marcar... Ele é muito bom a marcar e a explorar mismatch. E não só marcar pontos, como também ofensivamente ele é muito bom a playmake e a ler defesas e a fazer o passe certo na hora certa. E acho que isso é muito importante. No entanto, ele tem alguns problemas no jogo dele. É os triplos, que alguns que ele tenta que, pronto, não fazem sentido, mas acho que é porque ele está cansado. O segundo é os free throws, que, eu não diria que ele é um mau free throw shooter, mas, sendo uma pessoa que vai à linha tantas vezes como ele vai, tu querias que ele fosse muito melhor. Ele lança como um big man, em termos de percentagem. E eu acho que o estilo de jogo que o Luka joga, como nós vimos já com o James Harden também, eu não acho que seja um estilo de jogo que dê para ganhar muito nos playoffs. Porque é muito focado num jogador só. Agora, o Luka, ao contrário do Harden, não dá choke, não tem chokes monumentais como o Harden teve em muitas séries de playoffs antigamente.
James Choker Harden.
E eu acho que aí essa é a diferença entre eles, os dois. Porque eles têm um estilo de jogo assim parecido, muito ball dominant, pronto, com algumas diferenças, né? Mas usage rate muito alto. Agora, o problema, eu acho que a maior diferença que vem entre os dois, Jason Tatum é muito bom ofensivamente, bom a marcar one-on-one, bom a jogar com a equipa. Acho que pode lhe meter em qualquer equipa. Ofensivamente, ele vai conseguir se adaptar ao role que é preciso. Lança triplo, lança mid-range. Este ano está muito bom a explorar contacto e atacar o cesto, ir à linha de lances livres. E muito bom ofensivamente. A única coisa que o Jason Tatum não tem, que o Luka tem, é o playmaking. Que, pronto, Jason Tatum não é um mau playmaker, mas não é o mesmo nível do Luka. Como sabemos, o Luka é um dos melhores da NBA. E pronto, é um skill que, pronto, também o Jason Tatum, se tivesse isso, era muito, muito batuteiro. Mas a maior diferença para mim vem na defesa, que eu acho que o Jason Tatum é legit um All-NBA defender, e enquanto que o Luka não acho que seja uma liability defensivamente, mas não é o ponto forte dele. Tu não dizes, olhas para o Luka Doncic e dizes, pô, não, grande defesa. É um jogador que, Não é liability, é a melhor descrição que eu posso dizer. Não é um ponto fraco da equipa defensivamente. Não é bom, não é mau, joga bem team defense, faz rebounds. É por isso que eu não sei a resposta para isso. Eu acho que o estilo de jogo do Jason Tatum é mais fácil de implementar em mais equipas. E acho que é mais winning basketball. mas o estilo de jogo do Luka, eu não sei se tu pões o Luka nos Celtics, se eles não têm os mesmos resultados que tiveram com o Tatum, mas eu tenho a certeza que se puseres o Tatum na posição do Luka nos Mavs, que eles não vão ter os mesmos resultados que têm com o Luka, se faz sentido.
Porque a equipa, a forma como está montada, é diferente. Tipo, é o que eu estava a dizer, tipo, o Jason Tatum é aquele go-to guy, tipo, é aquele indivíduo que tu sabes que, tipo, yeah, ele vai te arranjar o basket. Eu não estou a dizer que o Luka não consegue fazer isso, de maneiras alguma. Mas, tipo, tu sabes que o Jason Tatum, his primarily skill is score. Tipo, é score, ele é para pôr a bola no cesto. E ele vai encontrar uma forma de pôr a bola no cesto. Quer seja por triplo, quer seja por free throws, quer seja por fade away. Não importa, ele vai arranjar uma forma de fazer. E quando tu tens esse tipo de situação, a forma como tu vais depois rechear a tua equipa é diferente. Então, tu com o Tatum, tu não precisas de um point guard como o Luka. Tu precisas de um point guard que faça o mínimo. Talvez um Rondo no ano em que os Lakers foram campeões. Mas tu tens um Doncic, tu precisas de um muito bom scorer. Porque por muitos pontos que ele faça, ele vai precisar de rely, porque o jogo dele obriga, de um outro jogador consistente que aproveite os bons passes ou o spacing que ele traz. E se tu não sabes aproveitar, é muito difícil tu conseguires ganhar jogos. Por isso que eu acho que se tu tiras o Tatum dos Celtics e pões o Luka, os Celtics ainda vão continuar a ser uma boa equipa, mas se tu pões o Tatum nos Mavs, os Mavs não vão ser uma boa equipa, porque não tem o facilitador e não tem o scoring ability suficiente para poder ganhar jogos conforme ganham agora. Sabe?
Epa, a resposta para isso, e só para reforçar, ninguém disse isso, mas não, tudo bem que o William disse isso, só escolheu o Tatum como o jogador que ia escolher para testar a franchise naquela altura. Mas não sei se eram jogadores abaixo de 25 anos, não? Acho que era esse o tema que nós estamos a fazer.
Ah, mas, sim.
Sim, foi nesse tema. Mas a resposta nesse momento é o Luka, porque o Luka, não sei se todo mundo concorda aqui, é o melhor jogador entre os dois, não?
Correto.
Não acho.
André.
Não acho.
Desculpa, podes perguntar outra vez?
O Luka, entre Tatum e o Luka, quem é o melhor jogador nesse momento?
Não sei.
Estás correto, Luka.
Eu acho que o Luka, não é assim grande diferença, mas acho que é o Luka por causa da forma que houve os dois nos playoffs. Ainda havia muita inconsistência do Tatum nos playoffs. Houve momentos em que ele esteve muito bem, parecia o melhor jogador da série. Depois houve outros momentos em que nem parecia o melhor jogador na equipe. Às vezes era o Jaylen Brown. Enquanto com o Luka, tu não podes falar isso. Sabias em todos os momentos que ele era o melhor jogador na equipa dele. Mesmo assim, ele também foi muito longe.
Discordo, porque posso buscar jogos. Discordo, já tivemos essa discussão. E depois eu sei o que o André vai dizer. Ah, mas tens que ver que ele explodiu bem naquele quarto e ele não pode jogar bem em todos os quartos. Não, eu só estou a dizer isso porque... Não, o teu argumento foi que ele em todos os momentos do jogo... Eu estou a dizer que...
Eu disse em todos os jogos. Não disse em todos os momentos, eu disse em todos os jogos.
Porque se tu vais olhar para... Vamos fazer netpicking de certos jogos do Luka. É assim, eu vou te ser sincero. Há jogos do Luka onde, tipo, principalmente na second half, fourth quarter, onde deixa muito a desejar pela forma... É isso que eu estou a dizer, pela forma de jogar. Mesmo a fazer inteiro. Não estou a dizer o contrário, só estou a falar dentro daquilo que tu disseste. Eu não concordo. Por quê? Porque já tenho mais matéria de prova do Luka em fourth quarters de playoffs, onde eu precisaria de uma explosão dele e ele não explodir tanto conforme nós pensamos, do que do Tatum. Por que que eu digo isso? Normalmente, quando tu tens um jogador, e talvez eu aprendi isso pelo facto de ter um LeBron James na minha equipa, e eu vejo o LeBron James e o Luka por vezes muito parecidos. Quando tu tens um jogador que está sempre habituado a pôr os outros a jogar, ele fica sem ritmo. E para poder apanhar o ritmo tem dificuldades. Sem dizer que existe o cansaço. O Luka, na primeira parte, já está com 30 pontos. Tu, de uma maneira geral, quem não conhece basquete, não, o Luka vai acabar com 60. Mas tu vais ver, acaba depois com o quê? 37, 39, 40. E depois tu, quando vais ver a distribuição de pontos da segunda parte, no fourth quarter ele quase não pontua. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. É que se tiveres um jogo muito colado, que é o que acontece muitas vezes com o jogo dos Mavs, o Luka tem dificuldades em ganhar o jogo pelo facto de ele já ter explodido tão cedo. E por ele não ter ajuda suficiente, e nem sequer ser aquele scorer, não é que ele não seja clutch, ele é clutch, mas não ser aquele scorer, o jogo torna-se muito mais complexo, desnecessariamente. E então, eu consigo encontrar mais flaws no jogo dele, no final de um jogo do Tatum. O Tatum eu vou pegar por causa desses playoffs. Although ele disse que estava lesionado, eu não vou utilizar isso como desculpa, porque epa, é o que eu digo, a partir do momento em que tu entras em campo, eu não quero saber se tua avó morreu, se aconteceu o quê. Epa, você equipou. Não, mano, tu equipaste, tu mereces ser avaliado mesmo.
Tudo é que o exemplo mais... Menos
mano, é o que é, mano. Não há desculpa. E ele realmente aí teve mal. Mas o Luka, eu só estou aqui a deixar claro, porque eu sei que de todos que estamos aqui, o que olha de uma maneira completamente diferente, e talvez até podem dizer hater do Luka, sou eu. Eu olho para o Luka, para os jogos do Luka, e vejo que o problema do Luka, muitas das vezes, é o final dos jogos. Está arrebentado.
Tá bom, mas isso não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei nos jogos todos quem foi mais inconsistente. Não está falando na globalidade, não está falando tipo...
Em playoffs, mais inconsistente, digo que foi o Tatum por causa das finais. Tu tinhas
não
mais
matéria... Não foi só nas finais.
Não, o Tatum
até... nas finais.
Não.
Não foi só nas finais. Só tô falando... Não foi só nas finais.
Tu está a dizer que
tem razão.
A inconsistência do Tatum...
Olha lá, o André está a falar. Não foi só nas finais, houve um jogo dos Celtics.
Tu lembras-te que houve muito essa discussão nos playoffs, não foi só nas finais, de quem é que era o melhor jogador da equipa, se era o Tatum, Brown. Se era o Brown. Lembras-te do Wave? Eu lembro, ok, o Wave também tem as saídas dele, sim. Mas a discussão, eu vi pessoas a dizerem que essa não é a equipa do Tatum, essa é a equipa do Brown. E de vez em quando o Tatum tinha um grande jogo, é verdade, mesmo na série dos Milwaukee, acho que ele teve um grande jogo, se não estou em erro, mas vou ver agora. Mas fora isso, tipo, não teve. Acho que o ano passado o Tatum não teve assim nenhuma performance, ou se teve poucas performances explosivas nos playoffs.
Não, ele teve boas performances.
Eu não disse que teve mais performances.
Aonde eu senti essa inconsistência de forma clara, nem foi inconsistência, foi consistência em ser podre. Foi na final.
É verdade, mas, mano, ele não jogou bem. Mas não ele mesmo tinha jogo em que ele fazia 30 e tal, quase 40. Depois outro jogo fazia tipo, não sei, 19, 20 ou 21.
Pá, mas pronto. Eu aí só estava pegando do Luka porque, pá, há jogos do Luka que, por exemplo, tu olhas e tu dizes, pá, ele aí nesse momento não teve bem. E digo-te mais, o Luka este ano é obrigado a fazer 30 e tal pontos, 40, porque perdeu o Jalen Brunson. Uhum. Por ele ter perdido o Jalen Brunson, mais uma opção ofensiva, ele é obrigado a marcar ainda mais. E a minha pergunta é, quando tu tens um jogador desse calibre, é mais fácil ou mais difícil encontrar um partner para ele? Um parceiro para ele?
O Luka? Você vai falar do Luka? Acho que é mais fácil. E por todas exigir menos dos outros jogadores, já tens o Luka que vai estar
se
com a bola.
Será que é mais fácil? Pelo facto de... tudo bem, ele distribui a bola e tudo muito bem. Mas será que é mais fácil tu jogares com um colega que está habituado a fazer os pontos todos? Né? Porque a equipa habituou-lhe dessa forma enquanto ele distribui o seu jogo. E tu tens que encontrar a tua forma também de ter relevância no jogo. Imagina que tu és o Bradley Beal. Bradley Beal, né? Bradley Beal está habituado a fazer os seus... antes de assinar esse contrato. Na altura em que o Bradley Beal ainda era jogador... Na altura em que era jogador de básquet.
Todos os anos eu tenho uma forma de criticar o Bradley Beal. Eu nunca vi.
Não, mas antes dele assinar o contrato. Quando ele era ainda jogador de básquet, não era ladrão. Quando ele... Tu achas que o Bradley Beal com o Luka teria o mesmo impacto em termos de scoring-wise que tem agora nos que tinha... Nos Wizards?
Acho que sim. Se calhar não podia ter menos pontos, mas esses pontos seriam mais eficientes.
Será que o Bradley Beal estaria bem em fazer 20, em baixar de 32 pontos para 20 pontos?
Ele já está a fazer isso agora, isso... tem mais opções não. ofensivas. Tem
não, ele está a fazer isso agora porque ele não está a jogar bem, é diferente.
Oh my God, tem mais opções ofensivas, ele
não, lança não, 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 não. Ele não está a fazer isso agora porque ele tem jogadores que estão a jogar melhor do que ele, isso é diferente.
Não,
não
ele está...
É... Não,
ele... não, uma pessoa está a jogar winning basketball, o que tu não. querias, hã?
O winning basketball é não lhe deixar lançar muito, que é diferente.
Oh. Você vai falar como se o Bradley Hill tivesse a lançar menos de 50% da field goal percentage. Vai ver a field goal percentage dele.
É, fica fácil tu teres uma boa porcentagem quando o jogo já está morto e precisas de fazer 10, 12 pontos.
E tu vai falar como se ele tivesse a lançar quase 30 e está a fazer só 10. Não é isso que está acontecendo.
Ele faz 14 quando o jogo interessa e depois 10, 12 quando o jogo não interessa. Fica como?
O outro está se esforçando na defesa.
Aí depois está se esforçando. E se esforça também na folha estatística.
Eu tava vendo aqui dos jogos que eu vi dos Wizards, ele tá jogando bem. Podia estar averaging more points, mas ele tem mais opções no ataque.
Eu esse ano que ele tem na fantasy, estou lhe a controlar muito bem. Bradley Beal é Aldrabão. Aldrabão!
Aldrabão o quê? Bra. Uma pessoa que não tem mais opções no ataque, é normal o número de pontos diminuir. Se o Bradley Gould fosse pro Lakers, estivesse com o LeBron aí, acho que ele estava em 30 pontos.
Eu nem ele queria, ué, porque sinceramente.
Não, mas imagina só que ele está lá, acho que ele teria estava em 30 pontos.
Bro, he's just. Não, não, claro que não.
Tá pronto. Ele vai estar lançando menos vezes, mas tá, mas
ele nem. E ele nem tem capacidade para isso. Ele não tem capacidade de fazer 30 pontos numa equipa que quer ganhar, mano. Não tem capacidade para isso.
Aí é, isso é o que tu acha.
Mas sim, André, continuando.
Continuando o quê?
Quem é o único que ainda não dá opção?
É o Sandro, é o Sandro. Sandro não está falando.
Mas já sabemos a opção do Sandro.
Uhum. Yeah. Ok, como já sabemos a minha resposta, o que eu vou fazer é considerar o caso do Tatum. O que eu acho que dá mais pontos ao Tatum é uma coisa que o William disse por acaso e disse bem, que é o facto de termos provas que ele consegue jogar com outra pessoa e consegue encontrar um parceiro para ele mais facilmente. Pelo que vimos do Luka até agora, é difícil saber se ele conseguia jogar com outra pessoa, a mesma coisa que vimos na carreira do James Harden, desde que ele parou de jogar sozinho, as coisas foram para baixo e nunca mais foi bom para ele. Então é isso que eu tenho medo que possa acontecer com o Luka, mas por que eu tenho medo? Porque até agora ainda não conseguimos ver o Luka com nenhum bom jogador, que não é o caso que tens com o Jason Tatum, por exemplo. Já lhe vimos com equipas completas, já lhe vimos com o Jaylen Brown, que é outro All-Star. Então, consegues ver essa compatibilidade em jogar com outras pessoas. Enquanto que o Luka, tu, se vais esperar qualquer coisa da equipa, vais esperar sempre dele. E é uma coisa um pouco mais difícil para construir uma equipa, para construir um franchise. E o que ganham campeonatos são equipas, são franchise, é o franchise todo, não é o jogador sozinho. Então, por isso é que eu acho que, se formos a ver o caso do Tatum, pelo que vimos até agora, faria sentido. Mas isso é contingente ao facto de nunca termos visto o Luka jogar com outro bom jogador. Mas se calhar tivéssemos visto o Luka com outro bom jogador, as coisas seriam diferentes. Mas até agora não vimos, então é difícil dizer.
Outro bom jogador? Bansa não é bom jogador?
Não, mas não. Eu estou a perceber o que o Sérgio está dizendo.
Não é o Star, não, mas você vai falar bom jogador.
Sim, eu vou dar um exemplo. Eu acho que o Luka, em order para poder ter uma equipa para ganhar um campeonato, tem que ter um grande jogador, um excelente jogador na posição 4 ou 5. Exemplo, se o Luka tivesse... Se o Luka... Não era o jogador que eu estava pensando, para dizer sério. se o Luka fosse buscar um healthy AD ou um Giannis.
Eu sabia que já falei de.
Se... Olha, sim. Também quem é que estás aí buscar? Pô,
não, eu estou a dizer. Calma, vou dizer porque é que eu estou a buscar esse tipo de jogadores. Se fosse buscar um healthy AD ou um Giannis, para pôr ao lado, ele ganhava. Porque eu vou te explicar. O Luka é tipo James Harden nesse aspecto. Para mim, eu sei que se calhar vocês não vão concordar, o melhor parceiro que o James Harden teve na carreira, em termos de sincronização de jogo, foi o Capela. Para mim, foi o Capela. Que é aí que ele aproveitava as situações de pick and roll com o Capela, e o próprio Capela era o melhor jogador. Oh, eu vejo que o Luka precisa de um jogador estilo Capela. E hoje em dia é muito difícil tu encontrar jogadores assim. Por quê? Porque cada vez mais tu estás a ver jogadores, dessa posição a irem mais pela modernização do que propriamente ficarem presos tipo em what they should know, tipo o básico. Tipo, tu não vês hoje em dia o indivíduo quer fazer pequeno pop, não digo que não possa fazer, mas tipo, I think se tu ficasse só pela base, coisa, tu punhas o Luka com o Ben Wallace, era campeão. Exemplo. Quando os Mavs foram campeões, nós falamos do Nowitzki. Né? Nós falamos do Nowitzki. Que o Nowitzki foi mal, partiu, tudo e mais alguma coisa. Mas não nos vamos esquecer do trabalho que o Jason Kidd também teve. Foi um base. Estás a ver? O 5 que houve.
Seria mais o Jason Terry, mas pronto.
Certo, mas só para tu ver.
Oh, meu
Deus.
Deixa eu falar sério, então. Um pequenininho aí a toda hora girar a tabela e depois.
O 5 que o Luka precisa é isso. O que o Mark Cuban está a tentar encontrar é. Tu vês pelos moves. Tentaram com Porzingis não deu. Jalen Brunson estava a funcionar, mas epa, o Brunson deve ter basado porque disse: epa, eu quero ter um show no ataque com o Luka, é difícil. Basou. O que é que ele foi buscar? Nah, bro, ele também viu que. Mano, o Jalen Brunson não conseguiria ter o seu show nos Mavs. Por exemplo, tu mesmo não conseguiria ter, pode ter durante um jogo, dois jogos, mas não conseguiria ter. Tu vês nos Knicks. Os Knicks fazem uma coisa que não iria acontecer nos Mavs. O RJ Barrett, o people fica a falar que o RJ Barrett está a pontuar menos. Está a pontuar menos por quê? O RJ Barrett fica a cobrir, e se eu estiver errado, por favor, corrija. O RJ Barrett fica a cobrir. Não, o RJ Barrett fica a cobrir constantemente erros do Jalen Brunson defensivos para poder permitir que o Jalen Brunson seja flawless no ataque. E muito, tu vês que depois o RJ Barrett, quando vai para o ataque, não está com tanta energia como deveria estar, pelo facto dele ter que estar a fazer mais trabalho no setor defensivo, tanto por ele como pelo Jalen Brunson. E o Jalen Brunson tem jogado bem nos Knicks, porque ele só se preocupa única e exclusivamente com o ataque. Só, estás a ver? Tipo, é mais por aí. Tu nos Neves, tu vês que puderam o Brunson, qual foi a estratégia dele? Não foi buscar Colin Sexton, não foi ficar atrás do Kyrie, não foi ir buscar um outro base, não. Foi procurar um outro big guy que pudesse ser explorado com o Luka. Christian Wood. Se é o guy que o Luka precisa para poder ganhar o campeonato, não é. Mas talvez seja o guy que o Luka precisa devido ao banco para poder ajudar uma vez ou outra. Mas eu continuo a dizer, if the Mavs conseguem um bom 4 ou 5 com o Luka, fica difícil ganhar o jogo. Woods. Só que é difícil. É o mesmo disse. O Woods serve para poder ganhar um jogo ou outro. Mas reside a guy que vai te levar para Promised Land com o Luka, tenho minhas dúvidas. Enquanto que com o Tatum é mais fácil, porque o Tatum é
win. Bear.
Porque o Tatum é mais fácil, o Tatum é wing. Eu vou te escolher, eu prefiro sempre ter um wing guy a defender a minha equipa.
Epá, eu acho que eu percebo o lado do William, que quando tens um jogador tipo o Tatum é muito mais fácil de tu pôres em qualquer equipa. Pensa, qualquer equipa que tu alguma vez tiveste, um jogador 6'8", 6'9", que longo, consegue defender, lançar bem, te dá 25 pontos por jogo ou mais. Qualquer equipa precisa de um jogador desses. Agora, jogador como o Luka, a cena é que o talento do Luka é generational, eu acho. o playmaking dele, a qualidade que ele tem, as chances que ele cria é generational. Agora, o que é que tu preferes ter? Acho que se tiveres a equipa perfeita, o Luka é muito melhor, obviamente, porque se tens as armas para utilizar o talento do Luka, eu acho que é imparável. Mas em qualquer equipa, tu não sabes, estás a começar a tua equipa com um jogador e não sabes quem é que vem a seguir, que equipa é que vais construir, eu acho que o Tatum te dá dá-te mais opções do tipo de jogadores que podes escolher.
Concordo. Yeah, é por aí que eu acho que esse argumento faz sentido. E mas no final do dia escolhi o Luka na mesma, pela mesma razão que o Luka.
Boa de volta, boa de volta.
Não queria entreter um pouco o caso, mas é um
mas
bom caso.
Eu estou gostando do termo que ele está a fazer esse ano. Tá
yeah, esse ano está muito bom.
Está respondendo da forma certa o defender que ele teve no ano passado.
Yeah.
O Tatum está cada vez mais jogador. E aí fica difícil tu não queres esse tipo de jogador na tua equipa, bro. É mesmo difícil, bro. Tu no Tatum, last resource, e já vi isso várias vezes, no ano passado. Podes pôr o Tatum a tentar guardar o Giannis uma vez ou outra. You can't put Luka on Giannis, bro. Tá sabendo? Depois que as equipas que o Luka daria certo são mais difíceis de encontrar que as equipas que o Tatum daria certo. Sem ter que falar mal de um e do outro. Acho que cada um deles é bom da sua forma. Só que a forma de um ser torna mais difícil encontrar uma boa equipa do que o outro. Se tu pusesses tipo o Luka nos Golden State, bro, é campeões 5 anos seguidos, fácil. Fácil. Era rápido. Ou o Luka nos Memphis, fácil. Não tinha problema nenhum. Podias tirar o Ja Morant, punhas o Luka com Desmond Bane e aqueles outros, eram campeões.
Por acaso era um bom fit para o Luka, essa equipe
yeah. dos tiravas o Ja Morant ali, punhas o Luka ali, o Desmond Bane, Santi Aldama, John Conchur. E companhia, era uma boa equipa, não é mesmo?
Yeah.
Brinca. É mais por aí.
Mas uma das coisas que eu estou a gostar também do Tatum esse ano, não sei se vocês andam a reparar, mas é que ele aumentou bastante o número de free throws que ele está a ter por jogo. Significa que ele está a ser um jogador muito mais agressivo e está a procurar mais o contacto, que foi uma coisa que eu senti um bocado do ano passado nos playoffs, uhum. É que ele fugia um bocado do contacto e preferia, se calhar, fazer um mid-range ou qualquer coisa. Mas esse ano, não. Ele está a lançar mais 3 lances livres por jogo do que estava a lançar no ano passado. A lançar ligeiramente melhor, mais ou menos o normal dele, em termos de percentagens. Está a lançar muito bem de triplo. Os Celtics todos estão a lançar muito bem de triplo. Acho que é a equipa, neste momento, que lança mais triplos na NBA. E estou a gostar de ver, acho que é um dos principais candidatos para MVP right now. Eu acho que está entre ele, o Giannis e o Luka, são o top 3, se eu tivesse que escolher agora. E, epá, vamos ver. Neste momento eu diria que MVP mesmo, que deveria ser, é o Giannis. E a
bom,
seguir
nah,
é o tempo.
You'll sleep. Não.
Quem é que esqueci?
Já esqueci, é o Curry, mano. Desculpa, não. Curry. Che! Mano, vai ver a average do Curry esse ano.
Não tá fixe, não.
Eu vou buscar.
Não, mas para ver. William, calma.
Eu estou a buscar. Belly Bill no ano em que estava a querer.
Não.
Espera só, eu estou a falar Stephen Curry, estás a falar Brad Bill.
Empty
stats. Acabou.
Não, calma. Espera. Para ganhares MVP precisas ter recorde positivo. Por isso, o Stephen Curry neste momento não está na discussão.
Podes falar até isso,
empty
mas em termos
stats.
De empty stats como se a equipa está a ganhar por causa dele.
Sânio, está resultando em vitórias os stats do Curry?
Como não, se ganhamos nos últimos 2 jogos por causa dele?
Ah, estão 5-7, estão 5-7.
Ganharam,
tem
ganharam.
Mais derrota.
Não disse ganhamos, ganharam.
Tem mais derrota do que vitória.
Disseste mesmo, hein?
Não, eu disse ganharam. DJ, run it back. Eu disse ganharam. Não, querem apanhar nada. Tá gato, é bom, não.
Tá é gato, clássico. É bom. O Sandy também já cometeu esse erro, não te preocupes.
Epa, epa, pessoal, esse aqui foi para a gente do Moneyball Podcast.
Eu vou dizer essa teoria. Vai vos cortar cara. Agora o Kevin está 5-7.
Mas eles ganharam, eles ganharam os últimos dois jogos. Ganharam os últimos dois jogos.
Pô, estavam 3-7.
Na pior.
Exato. Mas eles ganharam os últimos jogos por causa do Curry, bro. Come on.
Mas lutaram bué de falta, bué de.
Ele não foi o culpado. O Curry não foi o culpado. Mas houve batota ali, por exemplo, no jogo dos Kings. O Klay Thompson fez falta no Kevin Werther.
E também bem mesmo claro. No jogo em que... Qual foi que fizeram um grande illegal screen? Okay. Ah, o Klay mesmo é que fez. O
Klay anda bem ass.
Bro.
Yeah, mas os Warriors, por acaso, é uma equipa que me tem preocupado um bocadinho. Porque tirando o Curry, a equipa não está a jogar bem.
Segundo o melhor jogador dos Warriors é o Wiggins.
Yeah, tem sido o Wiggins.
Bro,
Bro, at this point, eu
chego para o Clay. Isso é que é ladrão.
O Bradley Beal é um grande ladrão. Pá.
Que grande ladrão. Bradley Beal, a desculpa que estás a utilizar porque é como chama o jogador do Knicks? Barrett. Mas tu estás a utilizar para o Billy, mas nunca está para o Billy.
Assim mesmo queres comparar o Barrett, um miúdo, com um homem já todo crescido, que já esteve nos playoffs com o John Wall e que hoje não consegue liderar uma equipa sozinho?
Bravo, eu já disse, vai ver a vez do Bradley Beal esse ano.
Mano,
Bradley Beal... Assim, ele tem que estar com 30 pontos...
Bradley Beal, ele é o Aldrabão, Luquelli.
Quem que não estava no Sustel?
Ele é Aldrabão, ladrão, roubou dinheiro aos Wizards e agora não dá nem metade do que dava. Aldrabão, intrujão, mas pronto.
Tá bom, mas eu tenho uma pergunta para fazer para todo mundo aqui antes de dar a minha opinião. Qual é o melhor shooting guard agora na NBA?
Bruh, isso assim.
Desmond Bane.
Yeah, era o que eu ia dizer.
Desmond Bane.
Bruh.
Melhor backcourt da NBA. Ja Morant e Desmond Bane.
Yeah, mesmo a sério, yeah.
Respondem, então sério.
Já respondi.
Luka Doncic.
Luka não é shooting guard.
É PG, pá.
Jason Tatum.
Tatum também não é shooting guard.
MVP PG.
Não, eu vou para o mesmo, vou para o Desmond Bain.
Bro, tá não bom. Sei, tem que ver quem são os shooting guards.
Fala sério, Desmond Bain.
Tá bom, fica com o Desmond Bain. Tá errado, mas pronto.
Tá errado, então.
MVPG.
Paul George.
Yeah.
Então, Paul George tá mesmo uma boa coisa.
Donovan Mitchell.
Também não.
Então é quem? DeMar DeRozan. Ah, yeah, my bad. Calma aí. Yeah. Sorry.
Não. Pra minha boca. Quem tiver a falar errado, não tá
assistindo o de Santos. Booker pra ti é que é o melhor shooting guard da liga.
Yes, é o melhor shooting guard da liga.
Tem razão. O Lucanha tem razão. Neste momento é.
Não,
aí, velho, o jogo Booker agora até tem termos defensivos. Não, todo mundo que tenta ir atrás do Booker em termos defensivos. Até começar vai precisar a fugir. O Booker em termos defensivos.
Não, I'm good with Bane. Thanks, but no thanks.
Nada. O Booker está com isso. Eu acho que ele está com os mesmos números, mas esse ano ele está a ter outro tipo de... Está a ter outro tipo de produção, porque Chris Paul finalmente transformou-se no Cliff Paul and went off of a cliff. Os números dele estão a seguir com ele, off of a cliff.
Já disse, o Suns está a se adaptar. É o que eu disse que ia acontecer. A jogar dependendo cada vez menos do Chris Paul. Todo mundo está a começar a step in up, aos poucos. O Bridge já está a começar a ter jogos em que ele está para self-star na game. Aiton, here and there. Mas o Booker consistentemente foi e tem sido o melhor jogador dos Suns.
Aiton é um Chris mesmo negro.
E o Booker principalmente sendo ele melhorou em termos defensivos, também temos de passe. Você não vê jogo de Santos? Mas que está a ver. Você vai falar isso?
Yeah. Well, tu não podes criticar a equipa toda dos Santos e depois, quando eles começam a ganhar, dizer que o Booker também é podre. Que... Porque nada. Se a equipa toda deles é podre, ok, eu concordo. Chris Paul não está jogando nenhum. Ayton tem os seus momentos mais questionáveis.
Chris Mim.
E se a equipa continua a ganhar como estava a ganhar antes e o Devin Booker manteve-se com o mesmo tipo de produção que tinha antes, epá.
DeAndre Ayton ganhou o bag e disse, I want out of here.
Na verdade, to be fair, ele já criou antes disso.
Mas... Yeah, mas ele mesmo está a jogar tipo, bro, eu não quero ficar aqui. Trade the F.
Understandable.
Ainda acho que o Miles Turner vai para os Suns, to be honest.
Depende do pacote.
Ué, o pacote é o Ayton e Turner, acabou. Só sempre quanto isso.
Tá maluco.
Oh, assim querias o que mais? Um pacote de bolacha?
E para ser sincero, eu não sei bem quem está nos Pacers.
E para ser sincero, vocês saem mais a ganhar do que os Pacers. Os Pacers perdem o Turner, que tem jogado bem, 20 rebounds e 37 points, para receber um podre como o DeAndre Ayton.
Bra, não tenho tudo.
Assim, look at it, oh, faz parte. Há o Drabões na vida, há o Drabões, acontece. Há o Drabões.
Não, tá bom, Drabões. Você está falando muito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando muito dos outros. Agora, aí eu mando. Eu quero ver, vai qual essa tua desculpa. Assim, o que o Wade está fazendo nos Lakers esses últimos anos, do modo geral, ele está só o Drabão, não? Senhoras e dois últimos anos.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Epá, muito obrigado. A mesta aqui foi o episódio de hoje. Sigam aqui as nossas páginas. Sigam aqui também o nosso episódio. Deixem o vosso like, o vosso comentário. Editor, corta qualquer tipo de questão antes da minha entrada. Epá, não se esqueçam então aqui de apoiar a malta. Tamo juntos. You know what it is. Sandio, Luqueni, André. Epá, tamo juntos. Fantasy, quem está conosco. Obrigado. Quem está a acompanhar e a dar aqui um apoio, obrigado também. E, epá, vocês já sabem, esse é o Foi.